O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória ao Senhor.
Naquele tempo, Jesus atravessara cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Sentar, meus irmãos. Caríssimos irmãos, nós vemos Jesus claramente nos mostrando como deve ser a nossa atitude, qual deve ser o nosso comportamento para conseguirmos ganhar a herança da vida eterna. O que eu devo fazer, Senhor, para adentrar a vida eterna? Como por eu saber que muitos poucos conseguirão entrar no reino dos céus? Meu irmão, minha irmã, o caminho para estar diante de Deus é o caminho da fé. É nos colocarmos profundamente atentos para escutar aquele Deus que vem falar ao nosso coração, aquele Deus que vem tocar profundamente a nossa vida no nosso caminho de fé. Por isso, quando Jesus já nos diz no Evangelho: fazei, meu irmão, todo o esforço possível para passar pela porta estreita. É Jesus deixando claro a mim e a você que não é só porque você vem na novena de Santa Isabel, não é porque você vai na missa todos os domingos, não é porque você devolve o dízimo que você já ganhou o céu. Não é porque você diz: ah, eu sou cristão católico, já estou salvo. Isso não basta. O que o Senhor nos diz é que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por isso, meu irmão, o que vai nos valer para nós, para ganharmos a vida eterna, é o nosso comportamento, é a nossa atitude seguida do testemunho. Muitas vezes estamos na igreja, muitas vezes participamos de pastorais, muitas vezes escutamos todos os domingos a palavra de Deus, mas quando eu coloco o meu pé da porta para fora, tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que eu ensinei do Senhor é deixado dentro da igreja nos bancos. E dentro, lá fora, eu volto a ser quem eu era antes. Por isso, meu irmão, não é fácil ser cristão. Não é fácil ser católico, portanto, não é fácil ganhar o reino dos céus. Fazei todo esforço possível. E qual é o esforço que eu tenho que fazer, meu irmão, minha irmã? É deixar de lado os prazeres pessoais, é deixar de lado todo aquele egoísmo, aquela autossuficiência, aquela arrogância. Eu já trabalho na igreja, eu sou de tal pastoral, eu me basto. A chegar a um ponto de que eu me sirvo de Deus, Deus tem que fazer aquilo que eu quero, não eu que sirvo ao Senhor. Este é um grande pecado. Por isso o Senhor já nos exorta, ficai atentos, porque quando o Senhor fechar a porta, não haverá mais como você querer clamar, você bater a porta e dizer, eu quero entrar. Eu comi com você, eu sentei à sua mesa, eu ouvi a sua pregação. Meu irmão, minha irmã, o nosso tempo aqui neste mundo é limitado. Por isso o Senhor nos exorta agora, o Senhor nos chama agora. A conversão não é amanhã, a mudança de vida não é amanhã, a mudança de vida é hoje, a mudança de vida é agora que eu tenho que perder. Que Deus adentre a minha vida pela graça do Espírito Santo. Eu tenho que permitir que o Senhor adentre no meu coração e me modele para que eu possa hoje adentrar a casa de Deus, para que eu possa hoje participar da sua mesa, para que eu possa hoje me alimentar da sua palavra e do seu corpo e sangue neste santo altar. Muitas vezes nós falamos, ah, hoje eu não vou mudar de vida, eu vou mudar amanhã. Ai, padre, eu não vou me confessar hoje porque eu não tenho pecado, amanhã eu vou confessar, deixa eu pecar mais um pouco. Meu irmão, você pode morrer hoje, aquele pecadinho pode te segurar, pode nem ir para o céu. Por quê? Deixou para amanhã. O reino de Deus, meu irmão, começa aqui, o reino de Deus começa agora, o reino de Deus não é amanhã. É o hoje, é o meu comportamento, é o meu testemunho, é a minha confiança em Deus, é me lançar nas mãos do Senhor, é escutar a sua palavra, é deixar ser transformado, ser modelado hoje, para que eu possa contemplar a glória do Senhor. Porque depois não adianta. Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os santos lá diante do Cordeiro, e você aqui clamando, por que não me arrependi antes? Por que não mudei de vida antes? Por que não tirei do meu coração este rancor? Por que não tirei do meu coração esta mágoa que me impediram de receber a plena salvação de Deus? Eclesiástico já nos fala, se você guarda no seu coração rancor, se você guarda no seu coração mágoas, meu irmão, você não receberá a cura de Deus, você não receberá a salvação. A palavra nos diz isso, não é o padre que diz, é Jesus, é a palavra de Deus. Portanto, a nossa transformação é hoje, é agora. O nosso esforço para passar por essa porta estreita do reino dos céus começa aqui. Por isso eu tenho que deixar de lado, meu irmão, essa nossa arrogância, essa nossa prepotência, este nosso egoísmo e adentrarmos nos ensinamentos do Senhor, que é o ensinamento do amor. Qual é a nossa vocação? Para que nós fomos chamados? Fomos chamados para viver o amor hoje. Testemunhar o amor, levar o amor ao mundo que está carente disto. Essa é a nossa vocação. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos sentados para escutar este Deus que nos clama ao coração. Meu irmão, a transformação da nossa vida só será a partir do momento que eu reconhecer o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. É Ele que se oferece a nós em sacrifício todos os dias neste santo altar, para se doar a nós como alimento, para que a nossa vida possa ser modelada e transformada como a dele. E assim, como Jesus, possamos sair no mundo testemunhando a nossa fé. Por isto, não basta se dizer cristão. Não basta somente se dizer católico. Não basta só vir às missas. O que basta, o que o Senhor quer de mim, de você, é uma vida reta, é uma vida de testemunho. Porque o que vai converter os corações é aquilo que eu testemunho lá fora. Quando nós pegamos Atos dos Apóstolos, quando aqueles apóstolos saíam pela cidade da Galileia, de Jerusalém, não falavam nada, simplesmente caminhavam pelaquelas ruas, e as pessoas, quando olhavam para aqueles homens, percebiam uma paz, percebiam um amor, uma felicidade tão contagiante que as pessoas largavam tudo e queriam segui-los, pelo testemunho, pela felicidade, pela alegria. E eu pergunto para você, será que quando você passa pela rua, será que quando você está no seu trabalho, quando você está dentro da sua casa, você consegue demonstrar essa alegria de Jesus Cristo? As pessoas olham para você e percebem, você é diferente? Você é de igreja? Você é de fé? Ou não? Nós entramos na dinâmica do mundo, do querer, do poder, do ter. Cuidado! O Senhor está chamando a nossa atenção, meu irmão, porque os tempos já estão aí, não sabemos o dia, não sabemos a hora que o dono da casa vai chegar, mas ele chegará e fechará a porta. E nós devemos ficar preparados para estar dentro da casa, não estar lá fora, no mundo, preso aos prazeres do mundo, preso aos vícios que o mundo nos dá. É transformar o nosso coração para pertencermos à casa de Deus e quando Ele nos chamar, estarmos alegres para participarmos do banquete celestial. Pai, mãe, nós já vemos que a primeira leitura já nos exorta. A exortação é educar os seus filhos no amor. Não permita que o mundo eduque os seus filhos, mas são vocês que são donos, autoridades na vida dos seus filhos. E como eu tenho que educar o meu filho? É na medida e no amor de Deus. É saber chamar a atenção dos seus filhos na caridade, para que os seus filhos não se revoltem contra vós, isso nos diz a leitura, mas é necessário, e eu falo muito isso na minha paróquia para o meu povo, meu irmão, se você deixa que o mundo eduque o seu filho, você vai chorar hoje porque bateu, mas amanhã você vai chorar porque outros estão batendo no seu filho. Às vezes os pais falam assim, ai, meu filho está tão bonito, principalmente quando começa a andar, né? Filho bebezinho começa a andar, sobe em cima da geladeira, joga no chão tudo. Olha que lindo meu filho está fazendo. Derruba o rack, destrói o rack. Olha que lindo. Quantos pais não fazem isso? Você acha lindo isso? Ensine o que é certo e o que é errado, para depois o mundo não ensinar para eles o que é errado e o certo. E você lá na frente vai chorar porque está vendo seus filhos perdidos no mundo dos vícios. Eu que tenho que educar o meu filho. Meu filho é meu, não é do mundo. É você que tem que demonstrar os valores cristãos para os seus filhos. E como eu consigo isso? Bebendo da fonte. E quem é a fonte? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu consigo beber da fonte? Quando eu participo do sacrifício, escutando a palavra e me alimentando do próprio Cristo no Santo Altar. É Ele que nos instrui. É Ele que nos dá sabedoria. É Ele que nos dá a força necessária para sermos diferentes no mundo. O mundo não precisa de simples cristãos católicos. O mundo precisa de homens e de mulheres que permanecem firmes na fé e que demonstram na caridade Jesus Cristo. A Igreja Católica não precisa de fiéis que somente vêm na igreja por vir. Ela precisa de fiéis católicos autênticos que assumam a sua fé, que bebam desta fonte como a samaritana, Senhor, dai-me desta água de vida. E o Senhor jorra do seu altar esta água, meu irmão. Por isso devemos nos alegrar desta fonte. Não ficarmos, como já nos dizia no domingo, ficarmos procurando por aí afora caminhos de libertação, caminhos de salvação, caminhos de cura. É triste quando nós pessoas que sentavam conosco nesses bancos, hoje estão aí pulando como pipoca e agora procurando Deus falar ao coração. Jesus nos fala, meu irmão, diariamente. Ele nos instrui diariamente. Ele nos alimenta diariamente. Por isso devemos ficar espertos para não deixarmos que este profetismo barato que nós vemos hoje na televisão, estes profetas de telinha, do qual nós vemos aí claramente, esses R.R. Soares, esses Valdomiro Santiago, esses Edir Macedos, do qual fazem curas e curas e curas, curas de baciada, onde você nunca viu isso de Jesus. Quando nós vemos no domingo aquele cego, o filho de Timeu, o que você quer, meu irmão? O que você quer? E ele chega diante de Jesus e fala, Senhor, que eu veja. Jesus é Deus, ele sabia a necessidade daquele homem, o seu coração sabe do nosso coração, mas Deus é tão delicado conosco, Jesus é delicado com cada um de nós, porque para Jesus não é número, para Jesus é você, é a pessoa que vale. Então ele manda chamar aquele homem e fala, traga-o até mim. E aquele homem chegou diante do mestre. Jesus precisou tocar, Jesus precisou sentir, Jesus deu carinho, Jesus deu amor e curou aquele homem. Jesus não juntou, junta todo mundo aí agora que eu vou fazer uma cura. E curou 200, não fez isso, todas as curas são pessoais. Por isso devemos ficar atentos. A palavra já nos diz, falsos profetas que seduzirão os eleitos do Senhor. Nós somos o povo eleito, nós somos a nação santa, nós somos o povo sacerdotal. Devemos ficar atentos, bebendo da fonte verdadeira de vida, e não ficarmos atrás de paninho de suor que cura, não ficarmos atrás de curas por baciada. Jesus já é a cura. E o que vai me curar, o que vai te curar da sua enfermidade, meu irmão, não é o padre, não é o pastor, não é o apóstolo. Quem vai te curar é Jesus Cristo através da sua fé. Só isso basta. É a sua fé. Vai, a tua fé te curou. Então não precisa ficar procurando em outros lugares aquilo que você já tem aqui. Aqui você tem um Cristo que te instrui pela palavra. E o próprio Cristo, um Deus presente, um Deus carinhoso que se doa a nós neste santo altar para nos alimentar com seu corpo e sangue. Isso basta para aquele que crê. Por isso, meu irmão, minha irmã, fazei todo o esforço possível para ganhar o reino dos céus. Abandonai da sua vida todos estes sentimentos que não vêm de Deus. E se oferte diante deste altar, oferte as suas misérias diante de Deus. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou miserável. Senhor, venha ao meu encontro. Venha em meu auxílio. Me liberte, me restaure. E me deixe diante de ti receber a tua palavra e o teu corpo e sangue para ser transformado, libertado e alcançar a cura que eu tanto preciso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.